Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Bilhões e Lágrimas. A economia brasileira e seus atores é uma coletânea de reportagens e perfis da jornalista Consuelo Diegues, publicada pela Companhia das Letras em 2014. O livro reúne textos originalmente saídos na revista Piauí e observa, com olhar investigativo, personagens centrais do mundo financeiro, empresarial e estatal brasileiro, em vez de propor uma tese econômica abstrata. A obra reconstrói trajetórias e bastidores para mostrar como decisões públicas e interesses privados se cruzaram no período de expansão do protagonismo do Estado na economia. Especialmente nos anos dos governos petistas. Seu interesse principal está em revelar a lógica de funcionamento do poder econômico por meio de figuras concretas. Conflitos institucionais e casos emblemáticos do mercado e da política econômica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, perfis jornalísticos que revelam o avesso dos protagonistas econômicos. O núcleo do livro está na forma de perfil e não de ensaio teórico. Consuelo Diegues trabalha personagens conhecidos do público econômico para mostrar aspectos menos visíveis de suas trajetórias, motivações e métodos. Essa escolha dá ao livro uma força analítica própria em vez de partir de modelos gerais. A autora mostra como indivíduos concretos ajudam a moldar o comportamento de mercados, empresas e órgãos do Estado. O interesse não é produzir uma biografia completa, mas usar a reportagem de profundidade para captar contradições, gestos, alianças e tensões que normalmente ficam fora da narrativa oficial. Isso explica por que os textos valorizam bastidores, observação direta e detalhes aparentemente secundários. O resultado é uma leitura que combina informação, retrato humano e interpretação econômica, permitindo ao leitor entender melhor como poder e influência se materializam em pessoas específicas. Em segundo lugar, o avanço do Estado como protagonista da economia brasileira, outro eixo central é a mudança no papel do Estado na economia durante os anos retratados. O livro acompanha um período em que o governo passou a interferir de modo mais intenso em setores estratégicos, seja por meio de bancos públicos, fundos de pensão, seja pela promoção de empresas consideradas campeãs nacionais. A obra não trata esse movimento como slogan ideológico, mas como processo observável em decisões, articulações e disputas concretas. Isso é importante porque permite enxergar tanto os argumentos favoráveis a uma presença estatal ampliada, quanto os riscos de captura e favorecimento que surgem quando a fronteira entre interesse público e privado se torna instável. Em vez de reduzir os debates a uma defesa ou condenação automática, o livro organiza uma visão crítica baseada em episódios reais. Assim, ele ajuda a compreender como se formou um modelo de capitalismo em que o Estado voltou a ter papel central, mas nem sempre com mecanismos claros de controle e transparência. Em terceiro lugar, bastidores de negócios, com quadril e captura de interesses públicos. A obra também se destaca por investigar situações em que negócios privados e decisões públicas se aproximam demais, criando zonas de compadrio e de influência pouco transparente. O livro apresenta casos recentes sem adotar uma postura panfletária, o que amplia sua credibilidade jornalística. O foco está em mostrar como certas alianças se formam, como os agentes se beneficiam mutuamente e como o discurso público pode encobrir interesses particulares. Essa dimensão é relevante porque a economia brasileira recente não pode ser entendida apenas por indicadores macroeconômicos. Ela exige atenção às redes informais de poder, à circulação entre cargos, empresas e instituições financeiras, e aos arranjos que favorecem alguns grupos em detrimento de outros. Ao reunir reportagens sobre personagens e acontecimentos emblemáticos, o livro oferece ao leitor um mapa dos mecanismos de influência que ajudam a explicar decisões empresariais, operações financeiras e políticas de desenvolvimento. O efeito é o de revelar que a economia é também uma disputa por acesso privilegiado ao Estado. Em quarto lugar, uma leitura do período Lula a partir de personagens e episódios emblemáticos. Os textos reunidos ajudam a reconstituir o clima econômico e político do período posterior à chegada de Lula ao poder, especialmente no que diz respeito à expansão da intervenção estatal e ao redesenho das relações entre governo, empresas e mercado financeiro. O livro menciona ou aborda personagens e situações amplamente associados a esse contexto, como banqueiros, gestores de fundos, dirigentes de estatais e empresários influentes. O valor da obra está em mostrar o período não como abstração histórica, mas como sequência de casos que iluminam a formação de um novo arranjo econômico. Ao acompanhar acontecimentos como disputas empresariais, reestruturações corporativas e projetos estratégicos, o leitor percebe como decisões aparentemente técnicas carregam implicações políticas e distributivas. Essa abordagem ajuda a entender por que a economia brasileira desse momento é frequentemente descrita como um campo de reorganização de poder, e não apenas como fase de crescimento ou crise. O livro, portanto, funciona como registro de época e interpretação do modo como o país se moveu entre mercado, Estado e capital privado. Por último, o método da reportagem literária e a força da apuração prolongada, além do conteúdo econômico, a obra é marcada por um método jornalístico específico. Consuelo Diegues trabalha com apuração longa, observação atenta e escrita que busca extrair sentido de detalhes concretos, sem perder rigor investigativo. Essa combinação aproxima o livro da reportagem literária, mas sem abandonar a clareza documental. O que diferencia o método é a recusa da explicação fácil. A autora prefere reconstruir situações por meio de cenas, conversas, perfis e contextos, deixando que a complexidade dos fatos apareça de forma gradual. Esse procedimento é especialmente eficaz em temas econômicos, porque mostra que decisões financeiras e políticas não são apenas números ou abstrações institucionais, mas desdobramentos de relações humanas e disputas de poder. Para o leitor, isso tem valor duplo, oferece informação confiável e, ao mesmo tempo, uma forma mais inteligível de compreender processos que costumam ser tratados de modo técnico demais. O livro se destaca justamente por unir apuração jornalística e interpretação social sem sacrificar precisão. Em conclusão, Bilhões e Lágrimas interessa, é especialmente a leitores que querem entender a economia brasileira para além de gráficos, índices e análises macroeconômicas. É uma leitura valiosa para quem acompanha política, mercado financeiro, jornalismo investigativo e história recente do país, porque mostra como decisões públicas são moldadas por personagens concretos, alianças institucionais e disputas por influência. O livro também beneficia quem busca compreender o período em que o Estado voltou a ocupar posição central na economia, com seus efeitos ambíguos sobre desenvolvimento, concentração de poder e transparência. Seu diferencial em relação a obras semelhantes está no método, em vez de oferecer uma tese única e fechada. A autora constrói entendimento por meio de perfis bem apurados, bastidores e episódios que iluminam o sistema por dentro. Isso torna a obra menos abstrata e mais reveladora, já que o leitor vê como interesses privados e escolhas públicas se entrelaçam na prática. Para quem deseja entender o Brasil contemporâneo com base em evidências jornalísticas consistentes, o livro é uma referência importante. Se você quiser apoiar Consuelo Diegues, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!